Rosa Palhares é designer de moda, tem 34 anos, apresentou as primeiras coleções há 6 anos. Em Angola não tem fábricas, apostou no pronto a vestir e foi a primeira designer a modernizar o pan-africano. Em poucos anos, os pedidos começaram a disparar, abriu um ateliê em Portugal, foi sucessivamente convidada para ser a designer oficial da Mastercard do Festival de Cinema de Cannes. Trocou o Festival de Cinema pelo Festival de Televisão de Monte Carlo, em Mónaco, apresenta para a semana a mais recente coleção em Luanda, centrada na moda no feminino em Angola.
Estou neste ramo da moda oficialmente há 6 anos, a marca vai fazer 7 anos. Eu formei-me mesmo em moda no Brasil e nós começamos a trabalhar no ramo da moda, eu neste caso com a minha equipa, há 6 anos atrás em Angola começamos lá. Apresentamos as nossas primeiras coleções em 2012, 2013, graças a Deus as coisas correram muito bem, porque eu também fui uma designer que trouxe uma lufada de ar fresco, porque Angola, como nós não temos fábricas, acabaram por apostar muito em peças sobre medida. E eu apareci com uma marca pronta a vestir. Então correu muito bem, não só por isso, mas porque eu usei o tecido africano de forma moderna. Fui a primeira designer a modernizar o pan-africano, que foi uma aceitação muito grande. Primeiro, eu era uma miúda ao lado das grandes designers que tinham todas mais de 40 anos. Segundo, eu pego no pan-africano e modernizo, como nós vemos nas grandes passarelas do mundo. Então foi um passo bem, bem importante para a nossa cultura, que graças a Deus logo a seguir também comecei a sentir que todo mundo começou a valorizar mais o pan-africano e a dar outro uso.
Pois, o passo seguinte foi Portugal, foi instalar-se em Lisboa?
Não, no meu segundo ano eu ganhei o prémio de melhor designer do ano. Logo a seguir, no dia seguinte, fui convidada para estar em Portugal para um desfile. E no meu terceiro ano sou convidada para ser a designer oficial da Mastercard para o Festival de Cannes. E quando isso acontece, ou eles pedirem-me 200 vestidos, eu pensei, eu tenho que abrir o meu ateliê num país onde eu possa ter tecidos com mais frequência e com mais facilidade. Então mudei-me para Portugal, onde tenho uma base apenas para criar os grandes vestidos que eram para Cannes, e fizemos isso durante 2-3 anos. O ano passado foi a nossa última vez, largamos, né, o Festival de Cannes, porque eles pediram-nos 2.000 vestidos, e aí já estava a ir contra o DNA da marca, que nós fizemos os 200 vestidos durante um ano, mas cada um de forma individual. Quando eles nos pedem mais, nós dissemos, não, nós não queremos ir para fábricas. Então nós aceitamos o convite de Mónaco, e este ano e o ano passado eu sou a designer oficial do Festival de Mónaco. Para o Festival de Televisão de Mónaco.
É ousado dizer não a Cannes?
Foi muito ousado, mas eu tenho ideias bem fixas, a minha visão e os meus valores, eu não me posso desvirtuar disso, porque senão eu deixo de ser a Rosa Palhares. E eu acho que eles gostaram disso também, o que eles no fundo queriam ouvir. Se não era mais uma estilista, queria entrar nesta bola gigante maior que eu, e vamos ser sinceros, com 3 anos tu tens de ser muito humilde e saberes as tuas capacidades. Então eu disse, não, eu vou para Mónaco, que lá são só 50 vestidos, e aí eu faço com muito mais prazer. Mas foi uma experiência ótima, uma experiência muito enriquecedora para o meu currículo, para mim, quando pessoa para a minha marca, mas teve que ser apenas 3 anos.
Há 2 anos foste considerada uma das estilistas mais interessantes, que era necessário seguir o teu trabalho de perto.
Exatamente. A Vogue Italiana considerou-me uma das estilistas mais interessantes da África, e a Elle Sul-Africana sugeriu que seguissem o meu trabalho de perto. Eu não acreditei, eu acho que até hoje eu não acredito, sabes, vai ser daquelas coisas que é de tipo, será? Será que isso aconteceu? Mas foi muito bom, porque foi muito rápido. Eu sempre tive a certeza que eu iria deixar uma marca, mas é quando tu morres, é quando tu és velhinha, depois de muito esforço. Mas isso fez-me ver que eu realmente trabalhei com o coração e sempre priorizei o que me vem à cabeça, as minhas criações e a minha forma de ser. Eu acho que foi o que me levou muito longe.
É difícil ser estilista e pensar em criação?
Não é difícil pensar em criação, mas é difícil ser estilista num mundo em que o fast fashion acaba por ganhar muito mais espaço. Estamos num mundo demasiado capitalista, em que tudo é dinheiro, não há qualidade. E eu, sendo uma estilista que é quase sobre medida, que é quase handmade, porque nós é que fazemos os nossos próprios tecidos, eu pego nos tecidos, eu recorto imagens e eu volto a costurá-los, então eu ainda faço isto. Os nossos costureiros têm todas as condições de trabalho, têm bons salários, têm seguros de saúde, tudo como uma respeitando a lei e como realmente tem que ser respeitado o próximo. E estar num mundo em que hoje em dia a moda é isto, tu tens de ter muita coragem para continuar a ser estilista.
Ser estilista mulher numa área da moda predominantemente masculino, sentes isso quando no teu trabalho?
A 100%, todos os dias, todos os anos, a cada evento. É engraçado que em Angola nós somos a maioria mulheres. A maior parte das estilistas são mulheres em Angola. Nós devemos ter um, dois, três homens e eu acho que são só dois e os dois nunca mais desfilaram. Ou seja, nós em Angola temos um peso muito grande de moda feminina, estilistas à frente, mas também temos muitas boutiques, que é uma coisa que predomina muito em Angola, porque nós temos muita cultura de comprar fora, revender, então temos uma boutique, então vamos desfilar. Não concordo com certas coisas, mas eu respeito todas elas. Neste mundo da moda, e nós conseguimos ver como antigamente, se tu tivesse que falar dos primeiros nomes da moda femininos, só vais falar uma. Não vais falar de mais ninguém, apenas a Coco Chanel. Daí dos homens, tu tens uma carrada deles. Porquê? Porque sempre foi um mundo virado para os homens, sempre. Nós já nascemos que tudo que nós queremos fazer, não, espera aí, eles se calhar podem mais, porquê? Porque eles têm menos responsabilidades que nós. Já a Chanel, para ser a Chanel, olha quão irreverente ela foi, ela quase que se igualou aos homens, trazendo a calça. É isso que eu sinto que a sociedade incutiu-nos isto, e vamos ser sinceros, o mundo da moda é um mundo muito dos homossexuais, e eles são extremamente perfeccionistas, eles quando fazem uma coisa, eles põem ego, a mulher põe inspiração, põe aquele sentimento, põe isto, põe aquilo. O homem põe o ego. Eu acho que é diferente, mas estamos aqui nós as mulheres que não desistimos e temos a continuar a fazer. Sou designer de moda, mas eu tenho uma veia muito forte que eu gosto pela interpretação. Então o que é que eu faço a cada coleção? Eu lanço um fashion film, curta-metragem, que eu interpreto sempre a nova mulher que eu trago através daquela coleção. Ou seja, se não consegues convencê-los, junta-te a eles, e é isso que eu tento fazer.
O que se pensa uma nova coleção? Por exemplo, agora na próxima coleção?
Esta minha nova coleção é a coleção que em 6 anos é que mais demorou para sair. Porquê? Porque eu não fazia a mínima ideia do que eu iria fazer pela primeira vez na minha vida. Eu acredito que tu, quando és artista, uma das coisas que te acontece é a tua vida não é fácil. E quando eu digo não é fácil, acontecimentos, dia a dia, tu tens que pegar nestas coisinhas e trazer um lado artístico para tu poderes criar através disso. E eu senti que este ano para mim foi um ano tão calmo. Tão bom. A minha melhor coleção, que foi a coleção que eu estava no momento mais atribulado da minha vida, e foi a minha melhor coleção. Até hoje eu sinto que foi isso. Que foi a coleção que eu apresentei em 2015, que era uma coleção em que eu trouxe as mulheres negras com cabelos bantu. Foi a primeira vez que eu assumi, em termos de moda, não, nós existimos, somos negras e adoramos os nossos cabelos tradicionais. Eu acho que foi um sucesso mundial. Esta foi assim que Cano descobriu a minha existência. E este ano as coisas estão tão bem que eu pensei, eu quero uma mulher leve, quero uma mulher que adora as suas curvas, que assume se quer mostrar a barriga, quer usar a transparência. É aquela mulher que ela é o corpo que ela quiser, e ela não é só um corpo, ela é uma mente, mas acima de tudo ela usa o que ela quer. Nós estamos numa era de Kim Kardashians, em que tu mostras demais, mas no fundo é a única coisa que tu tens a mostrar é o corpo. Então eu quero trazer uma mulher que realmente ela mostra tudo, mas quando tu conversas com ela, tu até esqueces que ela tem vestido, tu respeitas, tu dizes parabéns, que a pessoa diz, eu sou muito mais do que eu visto. Então é isto que eu estou a trazer. E às vezes é difícil de tu explicares esta nova mulher.
Falavas há pouco de questão do ego. Essa nova mulher é uma mulher que procura e talvez está a tentar conquistar esse ego.
Eu acho que sim. Principalmente conquistar um espaço que lhe foi tirado há muitos anos atrás. O motivo não interessa. Nós estamos aqui hoje e eu acho que nós temos de dar continuidade a lutas que vieram lá de trás. Eu sou extremamente feminista. Não sou radical nem um pouco, mas sou feminista. Eu acredito que as mulheres têm que ter ideias próprias, as mulheres têm que lutar pelos seus ideais, independentemente do que elas vistam, de como é que elas se apresentam. Porquê? Porque elas são donas de si. E se nós temos esta oportunidade de mandarmos em nós mesmas e termos uma opinião clara, sermos inteligentes, cultas, estudiosas, nós podemos nos vestir como nós queremos. E nós estamos na era de que é agora que tu tens de fazer isso. Tu não podes ser só um corpo bonito, tu não podes ser só um rosto bonito, tu não podes ser só as curvas maravilhosas, que hoje em dia todo mundo consegue ter uma curva maravilhosa. Mas tu tens que dar um pouco mais. Porquê? Nós temos que dar exemplos. Às vezes a pessoa diz, eu não sei se eu quero deixar um filho neste mundo, mas se calhar nós temos que deixar um mundo para os nossos filhos, porque isto é preocupante. E por eu ser africana e venho de um país em que a mentalidade é extremamente machista, num país em que os homens ainda pensam que mandam, em que eles têm 2 ou 3 e 4 mulheres, eu acho que é a minha forma de também marcar um statement e dizer, eu existo, eu faço parte deste mundo, eu sei o que se passa, mas eu quero fazer diferente porque chegou a nossa hora.
E é fácil fazê-lo, viver no mundo da moda em Angola?
Não é fácil, principalmente, infelizmente, quando tu não és 100% negra. Quando eu digo 100% é, tu não tens uma pele negra. Eu sou negra, mas eu não sou considerada negra na minha terra, e isso é frustrante, e é aí que tu vês que o problema começou lá atrás. Então, mesmo que tu queiras fazer uma confusão aqui, em termos de educação cultural, é quase, estás a fazer para quem? Então tu aí paras e dizes, eu estou a fazer para mim. Isto é para mim, é para quem está à minha volta, quem entende, o resto eu não posso. E tu devagarinho vais fazendo, e o que tu tiveres que atingir ainda bem, o que tu não tiveres que atingir não é para atingir, mas o mais importante é tu poderes inspirar. E há trabalhos que tu não vês o impacto em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Talvez tu vais ver daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, talvez quando tu morreres. Eu quero é continuar a fazer e saber que algum dia, nem que sejam as minhas sobrinhas, que eu tenho 5 meninas, que elas dizem, quando nós formos grandes tias, nós vamos ser arroz espalhado. Então eu tenho estas meninas para inspirar.
Era a designer de moda angolana Rosa Palhares, com um percurso ascendente a nível internacional, e que apresenta na próxima semana a nova coleção em Luanda.